No programa Vida e Saúde desta manhã de sábado, estamos contando com a participação da doutora Karen Scavacini, que é mestre em saúde pública na área de promoção de saúde mental e de prevenção ao suicídio pelo Instituto Karolinska da Suécia, doutoranda em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela USP e coordenadora dos cursos de prevenção e pós-venção ao suicídio pelo IGSP, além de sócia fundadora do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. No segmento anterior, nós falamos dos fatores de risco, das formas de prevenção, dos sinais que as pessoas que podem ser potencialmente suicidas vão informando aos seus familiares, às pessoas que convivem com eles. Mas há algo terrível quando alguém comete suicídio. O choque, a dúvida, a tristeza, o medo do futuro para aqueles que ficam, especialmente com relação às crianças, aos adolescentes, a todos os amigos e familiares. Doutora Karen, o que fazer nesse caso quando alguém, um amigo, um familiar comete suicídio?
Bom, a gente imagina que para cada suicídio completo, de 5 a 10 pessoas vão ser extremamente impactadas por essa morte. Muitas delas vão ser crianças. E é uma morte onde o luto ele vai ter uma intensidade maior e uma durabilidade maior, ou seja, vai ser um luto mais difícil de ser atravessado. O luto em si ele é positivo, porque é ele que vai ajudar com que a pessoa ressignifique a perda daquela pessoa que faleceu. Porém, a gente vai perceber no luto por suicídio impactos físicos, como insônia, agitação, dificuldade de concentração, a gente vai ver impactos cognitivos, quer dizer, fica aquelas perguntas que não saem da cabeça, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, por que eu não vi? Tem os impactos psicológicos, que são os sentimentos de culpa muito grandes, responsabilidade pelo que ocorreu, vergonha, raiva também do que a pessoa fez, medo. E às vezes o que acontece em algumas famílias é até uma certa sensação de alívio, quando a pessoa estava já tinha feito muitas tentativas anteriores, o que aumenta ainda mais a culpa que essas famílias têm.
Doutora Karen, a senhora lançou recentemente o livro E Agora? A senhora poderia falar sobre esse livro, como ele surgiu, quais os temas que ele aborda e principalmente a quem ele é dirigido?
Claro. Então, eu fiz o livro primeiro por atender crianças que estão nessa situação e que não tinham uma forma de diálogo ou um instrumento que pudesse proporcionar o diálogo desse assunto, por acompanhar adultos que contam histórias de quando eram crianças e esse segredo desse suicídio foi passado, ficou por muito tempo, e de pais que não sabem como tratar os seus filhos, o que fazer com esses filhos que agora estão nessa nova situação. Então eu tentei fazer um livro onde fosse uma linguagem para criança, onde o adulto pudesse acompanhá-la, quer dizer, não é um livro para todas as crianças, são para as crianças que estão realmente passando por essa situação. Elas podem fazer desenhos, escreverem no livro, quer dizer, porque o luto ele é muito individual, ele é muito singular, então não tem certo ou errado. Tem o jeito que aquela criança está passando por aquela situação e que ela precisa ser acolhida por um adulto, por uma pessoa responsável, para que ela possa tentar dar um sentido para tudo isso que está acontecendo. E mais do que isso, que ela possa perceber que com o tempo ela vai começar a se sentir melhor. E isso não é uma falta de amor, isso é só uma questão dela estar se adaptando a uma nova situação de vida.
Nós comentamos que alguns fatos se repetem nas famílias. De que forma nós podemos entender isso? Tem famílias que o avô cometeu suicídio, daqui a pouco o pai e depois o filho. De geração para geração vão ficando marcas, uma família onde a história do suicídio está presente. Como se explica isso, doutora Karen?
Então, tem vários estudos que tentam traçar a genética do suicídio, mas ainda não se achou nenhum gene, não tem nenhum gene que seja do comportamento suicida. O que a gente percebe é que tem famílias onde tem vários suicídios na mesma família, então as pessoas das gerações seguintes elas vão ter uma probabilidade maior. Probabilidade não quer dizer certeza, é igual uma família onde tenha diabetes, Então, tem pessoas que podem ou não ter diabetes, e dependendo da dieta dessas pessoas, a diabetes vai ou não se estabelecer. Com o suicídio é a mesma coisa. Quer dizer, elas têm esse componente familiar. Agora, dependendo de como elas vivem a vida, de como elas enfrentam a vida, esse comportamento pode ou não estar mais forte. Tem também uma questão que a gente chama de diátese suicida, que é quando as pessoas daquela família aprendem que, diante de uma situação muito difícil, o suicídio é aceitável. E isso muitas vezes pode até decorrer de um luto mal resolvido dentro daquela família. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar o luto por suicídio, porque isso é uma prevenção para futuros suicídios dentro daquela família mesmo.
Perfeito. Dentro da psicologia, nós temos vários estudos, várias teorias, abordagens. Qual a abordagem mais indicada que funciona melhor para atender esses pacientes, doutora Karen?
Bom, a abordagem, eu diria que é a que mais seja compatível com aquela pessoa. Porque para mim é muito mais uma questão do contato, da forma como se estabelece a relação terapêutica, do que a abordagem em si. Então, eu trabalho com gestalt terapia, mas já vi outros profissionais com diversas abordagens que trabalham muito bem. Então, vai depender muito da forma, muito mais da forma como o profissional trabalha e aborda a questão, do que a abordagem dele em si.
Doutora Karen, são muitos pacientes que a senhora atende com esse histórico de suicídio? Há uma procura por esse tipo de atendimento?
São bastante, tenho bastante pacientes, muitos adolescentes, às vezes começando com 13 anos, já com algumas tentativas de suicídio. Então, eu atendo tanto pessoas com comportamento suicida como familiares que perderam alguém para o suicídio. E dou muitos cursos para profissionais que queiram, profissionais, pessoas da área da saúde também, que queiram conhecer mais e saber o que fazer em relação a esse tema. Infelizmente, nas faculdades de psicologia hoje, na maioria delas não se tem uma aula só sobre prevenção ao suicídio. E com esse aumento das taxas, a gente imagina que essas pessoas vão começar a chegar cada vez mais nos consultórios.
Com certeza. Doutora Karen, outro tema que a senhora mencionou na entrevista com relação à questão da religiosidade, de que forma a religiosidade, a espiritualidade pode ser um fator que contribui na prevenção e também na pós-venção ao suicídio?
Bom, a religiosidade, na maioria das vezes, ela vai ser um fator de proteção do comportamento suicida. O que vai dizer se ela é protetor, se ela é um fator de proteção ou um fator de risco para aquela pessoa, é como a pessoa se relaciona com aquela religião, com aquela religiosidade e com a comunidade a qual ela pertence. Porque às vezes temos religiões que fazem muito julgamento sobre esse tipo de comportamento. E aí o que deixa a pessoa ainda mais isolada dentro da sua dor. Porque quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de um sofrimento, de uma dor intensa, que precisa ser acolhida, que precisa ser ouvida. E se o padre, ou o pastor, as pessoas dentro daquela religião não tiverem, não derem acesso a essa pessoa, fica muito difícil. E mesmo depois, para você poder fazer todo o acolhimento do luto, se a religião trouxer um fator de julgamento, fica muito difícil. Antigamente não podia se enterrar pessoas que haviam cometido suicídio no solo da igreja, por exemplo, né? Em cemitérios. Da igreja tinha que se enterrar em outros lugares. Quer dizer, isso é uma forma de preconceito muito grande. E hoje em dia, o que eu tenho visto, às vezes eu recebo e-mail de pastor, de padres, preocupados com a situação, querendo dar um acompanhamento e um acolhimento para as pessoas dentro da sua comunidade. E isso é uma coisa muito boa que tem acontecido, das pessoas mudarem a visão, mesmo dentro da própria igreja.
E a terapia na área da psicologia é importante para a prevenção ao suicídio e também para tratar as pessoas que enfrentam esse drama na família, doutora Karen?
É fundamental. Da forma que a gente geralmente trabalha, é uma associação entre psiquiatria e psicologia, porque muitas vezes essas pessoas vão precisar de medicação dada pelo psiquiatra. A medicação, ela vai tratar o sintoma, ela vai aliviar o sintoma daquela pessoa. Porém, a psicologia, a terapia, que vão fazer com que aquela pessoa encontre novas formas de estar no mundo, novas formas de viver, jeitos diferentes de enfrentar a situação. E até da pessoa perceber o que está levando ela a ter esse comportamento, qual é o sentido que essa pessoa dá para esse comportamento suicida.
E para contatá-la, qual seria o meio mais fácil, em que horário, para falar com a senhora, doutora Karen?
As pessoas que quiserem ou que tiverem dúvidas podem me contatar pelo e-mail contato@vitalere.com.br. E no site do Instituto Vitalere, que é o www.vitalere.com.br, as pessoas podem encontrar diversas informações sobre a prevenção do suicídio, sobre os sinais de risco, aonde elas podem procurar ajuda e sobre também o enlutamento do suicídio.
E como adquirir o seu livro que trata desse assunto, doutora Karen?
O livro está disponível pelo site www.eagora.net.
Tá certo. Doutora Karen, mais uma vez nós agradecemos imensamente a sua gentileza de atender a nossa reportagem, nos transmitindo essas informações que julgamos serem fundamentais para que esse tema deixe de ser um tabu, as pessoas comecem a prestar atenção, porque em todas as cidades, inclusive aqui em Lagoa Vermelha, a nossa cidade preocupa muito.
Eu que agradeço a oportunidade e só queria falar mais uma coisa, que é, caso a pessoa perceba que tem alguém que ela conhece que pode estar em risco suicida, não tenha medo de perguntar sobre o suicídio, se a pessoa está pensando em fazer isso, para poder encaminhá-la para uma ajuda.
Ok, doutora Karen, um grande abraço, um bom trabalho.
Um grande abraço, muito obrigada.
Nós ouvimos no programa Vida e Saúde desta manhã de sábado, doutora Karen Scavacini falando sobre esse tema, o suicídio, sobre o seu livro e agora um livro para crianças lidando com o luto por suicídio.
Saúde e bem-estar.
E agora no nosso programa vamos ter a participação do doutor Lênio Trenhago com mais uma dica de saúde para você. Doutor Lênio, muito bom dia.
Muito bom dia. Chega de rinite. O manual publicado por médicos americanos traz novas recomendações para o controle deste problema alérgico, que acomete 3 em cada 10 brasileiros. A rinite se caracteriza por espirros, coriza, aquela secreçãozinha aguada, e nariz obstruído, nariz entupido. Pode acompanhar viroses, mas no geral tem um agente desencadeador como o pó, os ácaros, o mofo, o pólen, os pelos de animais e alguns produtos químicos como seu causador. Uma vez em contato com essas substâncias, nosso organismo reage liberando substâncias que desencadeiam a crise alérgica. É uma doença crônica que ocorre em crises e o mais importante aqui é descobrir qual é o fator desencadeante do que apenas tratar as crises. Esta é a primeira dica deste novo manual de prevenção da rinite. Os outros seriam: cuidados com os animais de estimação. Cães e gatos não determinam alergias apenas por causa de seus pelos. Eles têm alérgenos na saliva, no xixi e nas fezes. E ainda são portadores de ácaros em seus pelos. Assim, ter um mascote requer muitos cuidados com ele e com seus dejetos. A qualidade do ar que se respira é de suma importância. Nesse sentido, o ar-condicionado é um grande aliado, pois filtra o ar externo, desde que ele também esteja muito bem higienizado. Eliminar os ácaros, que são minúsculos aracnídeos, pequenas aranhinhas, invisíveis a olho nu. Eles gostam de lugares úmidos e quentes, se alimentam de restos de pele que se misturam à poeira. Habitam travesseiros, cobertas, poeiras depositadas embaixo dos móveis e etc. Casa bem ventilada e bem aspirada, cobertas e travesseiros limpos são fundamentais para eliminá-los. Usar antialérgicos que não cedam. São os chamados antialérgicos de segunda geração. Os primeiros, os mais antigos, davam uma sonolência muito grande. usar corticoides somente em casos extremos. Os corticoides diminuem nossas defesas, favorecendo o aparecimento de infecções. A esperança é a imunologia, uma nova ciência que treinaria o sistema imunológico para maneirar as suas reações. A acupuntura começa a ter um valor cada vez maior na sua prevenção. Já a fitoterapia, os remédios feitos de ervas e a homeopatia não tiveram resultados significativos. Viver é bom, mas com saúde.
Obrigado, Dr. Lênio, e com ele nós vamos para o bloco comercial. Na sequência do programa, vamos ter as participações dos nossos colegas Jaqueline Castro e Rudimar Galvão. Fique ligado!